sejam todos bem-vindos, edição 140 do nosso podcast Gringolândia. Você chegando com a gente para acompanhar tudo que rolou no sorteio da Champions League para as oitavas de final da temporada 21-22. A gente bateu um papo durante o sorteio, trazendo tudo que ia rolar, tanto nos confrontos, né? Quem pegava quem, os favoritos para passar para as quartas de final e quem vai se dar melhor nesse duelo das oitavas de final da Champions League. E isso virou o nosso debate, o nosso bate-papo do Gringolândia, que você acompanha a partir de agora, curtindo muito. Olha só. Os confrontos ficaram da seguinte forma. Vou falar todos, depois a gente vem um por um, quem vai passar. Red Bull Salzburg, Bayern de Munique, Sporting Clube de Portugal e o Manchester City. O Benfica vai pegar o Ajax, da Holanda. O Chelsea vai pegar o Lille, esse continua da mesma forma. O Atlético de Madrid pega o Manchester United, o Villarreal pega a Juventus, Inter de Milão contra o Liverpool e PSG contra a Real Madrid. O segundo time a ser falado em cada um desses confrontos decide em casa, porque foi primeiro colocado na fase de grupos em cada um de seus grupos. Bom, Salzburg e Bayern de Munique, Jorge Natan, quem passa?
Bayern de Munique, né? O Bayern que... Na outra live a gente até comentou que era o grande favorito, né, na nossa opinião aqui. Vai pegar, na teoria, o time mais fraco, com menos tradição, com menos peso de todos esses aí das oitavas de final. A grande carne assada caiu para o time mais faminto, podemos dizer assim, passa o Bayern de Munique.
E carne assada com a cervejinha deles lá não é de uma pedida boa. Não, hein? Não é de uma pedida não. Lois, quem segue nessa daí?
Essas referências do Natan de churrasco são muito boas, né? Vamos falar. Mas é Bayern de Munique, com certeza. O time é muito acima do Salzburg.
Então, Bayern de Munique passando nesse primeiro confronto. Sporting Clube de Lisboa, nosso Sporting de Portugal, contra o Manchester City. É carninha assada também ou já dificulta um pouquinho mais, o Lois?
Não, eu acho que dificulta muito pouco, porque o City também tem um time muito bom. Não acho que está jogando tão bem, pelo menos na Liga dos Campeões, como o Bayern de Munique e o Sporting de Lisboa. É um time melhor do que o Salzburg, na minha opinião, avaliando, né, a temporada na Champions e nos campeonatos nacionais, mas é uma diferença pequena. Eu acho que o City passa sem sustos.
E para você, Natan?
Eu vou de Manchester City também, acho que é um adversário tranquilo para o Guardiola superar o Manchester City.
Vai ter que superar. Agora o Benfica, do Jorge Jesus, ou não, já comentamos aqui, que a gente não sabe se ele chega até lá, mas a expectativa é que chegue, depende muito desse mês de dezembro, contra o Ajax, poderosíssimo Ajax, de um ataque faminto por gols. Quem passa nessa daí, ô Natan?
Eu vou de Ajax, acho que chega mais preparado aí para essas oitavas de final contra um time que não está com muita regularidade, vou de Ajax.
Tá bom, então Ajax passando aí em cima do Benfica. E aí, o Lois, o Haller vai fazer estrago ou vai ser o Darwin Núñez a fazer estrago aí nesse confronto?
Eu acho que o Haller do Ajax, ele já vem fazendo gols em todos os jogos da Liga dos Campeões, tem 10 gols, é o artilheiro, tem uma mais do que o Lewandowski. Eu, sinceramente, não tenho muita confiança nesse Benfica, não. Acho que o Benfica passou num grupo em que o Barcelona não fez quase nada. O Barcelona fez 2 gols só no Dinamo de Kiev. Então, acho que foi uma vaga que caiu um pouco no colo do Benfica. Acho que o Ajax também passa com tranquilidade.
Boa! Então, vamos para o próximo confronto aqui. Esse aqui a gente pode pegar do corte anterior e botar aqui, né? Chelsea Lille. Quem passa nessa daqui, Natan?
Eu vou de Chelsea, tranquilamente, aí, pro atual campeão. Pegou o time mais fraco dentre os times do pote 1. Chelsea, eu acho que passa.
E para você, Lois?
Eu tenho certeza que o Chelsea passa. O Lille, ao contrário da temporada anterior, em que foi campeão francês, o Lille agora não figura nem entre os 5 primeiros da Ligue 1. Então, acho que o Chelsea passa bem fácil.
O pessoal pode comentar aqui também no nosso chat. O meu medo é a gente. É aquele print, né? Aquele print que depois vai lá. Favorito, 7-0.
Mas O negócio do palpite é esse, né? Você falar sorte. Um monte e depois ser cornetado depois.
Exatamente, a graça é essa. Sem isso, não tem porquê dar palpite. Atlético de Madrid e Manchester United. Quem passa, Lois?
Olha, difícil. Difícil. Eu acho que vai passar o Manchester United, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Confronto muito complicado. O United vai depender mais ainda do Cristiano Ronaldo, que praticamente salvou o time na Liga dos Campeões, fez gols importantíssimos em momentos decisivos, final de partida, mas o Atlético, olha, vai dar muito trabalho. Eu, sinceramente, é 55-45 a minha aposta.
Então já tem aí até uma porcentagem, uma probabilidade aí, Nathan, eu quero saber o seu. Eu te confesso que, pelo momento, os dois estão atuando com um futebol muito pobre. Eu esperava muito mais das duas equipes, mas, assim, é um confronto equilibrado, para o bem ou para o mal, né?
A gente vai fazer uma análise mais profunda depois, mas são duas escolas bem diferentes de treinadores, um muito conhecido do público, outro nem tanto, mas eu aposto no United também, muito pelo poder de decisão do Cristiano Ronaldo, inclusive contra o Atlético.
É, tem isso também, o histórico pesa a favor do pai. Agora... Villarreal e Juventus. Quem passa nessa daí, Lois?
Eu acho que vai passar o Villarreal. Eu acho que a Juventus tem um elenco com jogadores melhores, mas eu acho que o Villarreal tem um time um pouco mais azeitado, apesar de não estar jogando tão bem quanto na temporada passada, em que foi campeão da Liga Europa. Mas, sinceramente, dos jogos que eu vi da Juventus, nenhum me empolgou muito. Falando muito de Liga dos Campeões, não tanto do Campeonato Italiano, mas eu acho que Villarreal consegue passar assim. Vou apostar no Villarreal dessa vez.
Olha, gostei dessa aí. Essa é surpresa, novidade aí. Se estava faltando a grande zebra, o Nathan, acho que chegou através do Lois aí, o nosso Villarreal, podendo passar para as quartas de final. E qual é o seu palpite?
Eu acho que tem uma boa chance do Villarreal, sim, enfrentar a Juventus, né, de igual para igual. Mas eu vou deixar na tua mão, Roberto. Você vai ter que dar o voto de Minerva, porque eu vou de Juventus aí. Acho que ainda vai pesar um pouco mais o histórico, a questão de saber jogar mais esse mata-mata. O Naemi sabe muito de Liga Europa. Liga dos Campeões, eu acho que o buraco é mais embaixo, eu vou de Juventus.
O cara é o maior campeão de Liga Europa aí como treinador. Muitos desses títulos comandando o Sevilha, né? Inclusive, com a possibilidade também, ele foi campeão com o Villarreal na temporada passada. E chegou a ser vice com o Arsenal, não foi?
Também,
pro Chelsea, né? Então ele entende bastante realmente da competição. Agora, quando o negócio é Champions League, é diferente. Mas eu vou dar um voto de confiança pro Villarreal, porque eu acho que hoje, apesar de ter caído muito o nível da competição nacional, né, a La Liga caiu um pouquinho com as saídas de Messi, Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, enfim... ainda está uma competição mais difícil do que a Série A, o campeonato italiano. Então, por ser um clube menor, ainda assim chega um pouco mais de dificuldade para o elenco atual. Então, vou pesar um pouquinho mais a favor do Villarreal aí, mas realmente é um confronto que tudo pode acontecer. E se você me falar, quem passou foi a Juventus, quem passou foi o Villarreal. Beleza, está valendo do mesmo jeito. Inter de Milão e Liverpool. Quem passa nessa aí?
Eu começo, então? Eu vou de Liverpool.
Pode ser você.
Acho que só está atrás do Bayern aí, na questão de favoritismo, na minha opinião. E pega uma Inter de Milão que está muito abaixo da temporada passada. A gente pode comentar isso mais depois. Vou de Liverpool. Acho que, inclusive, sem grandes sustos.
Então já temos um voto para o Liverpool aí. Para você, Lois.
Eu também vou de Liverpool, eu vou concordar com o Nathan. Estava olhando aqui de novo, só para confirmar a tabela do campeonato italiano. A Inter vem liderando, mas é um time em reconstrução. O time perdeu muito com a saída do Lukaku. E esse Liverpool, com o Salah, na minha opinião, jogando o melhor futebol da temporada, eu acho que o Liverpool passa, sim.
O próprio Milan, né, está numa reconstrução. Começou a apresentar dificuldade para essa galera toda. E quando você pega que o Milan foi o último colocado do seu grupo... Você fala, então, peraí que tem coisa errada, o campeonato está esquisito. Bom, se a gente tinha dado favoritismo para a Ajax contra a Inter de Milão, acho que contra o Liverpool a coisa não tem como pesar para o outro lado mesmo, né? Então, Inter de Milão vai ficando fora, passa o Liverpool. Agora o confronto que todo mundo quer saber. É sempre nesse finalzinho, né? O
sempre.
PSG fica sempre para a última ali, para a rebarba, só para pegar as brabeiras. PSG e Real Madrid. Agora, valeu na outra para você se degladiar em relação ao Manchester United, vale muito mais agora contra o Real Madrid. Quem passa nesse confronto? Começa com você, Lois.
Olha, eu acho que a gente não vai entrar em conflito nessa. Eu acho que o Nathan também vai apostar para o Real Madrid. Essa é a impressão que eu tenho. E eu vou apostar no Real Madrid. Eu acho que o Paris Saint-Germain, por mais que tenha Neymar, que ainda está se recuperando, né? Vamos ver se ele já vai estar em condições boas de jogo lá para fevereiro. Tem o Messi, tem o Mbappé, mas o Real Madrid do Ancelotti vem jogando muito bem. Vini Júnior jogando demais, Benzema. Eu acho que o time espanhol que vai passar.
É, o Benzema, artilheiro do campeonato, o Vinícius Júnior, do campeonato da La Liga, né? O Vinícius Júnior foi eleito jogador do último mês de novembro, recebeu o prêmio ontem antes do Clássico, então realmente dá para se esperar tudo desse confronto. Mas o que você espera, Jorge Nathan?
Eu acho que vai dar Real Madrid mesmo. O Lois conhece aí meus pensamentos, sabe que eu também vejo o Real Madrid mais bem preparado. Tem a questão da tradição, a questão da camisa, que muita gente gosta de desprezar, mas saber jogar, saber se comportar, a torcida saber se comportar também em situações adversas, acho que vai pesar muito para esse Real Madrid. E seria legal, assim, legal para quem não torce para o PSG, obviamente, mas essa coisa do novo rico que persegue a todo custo, comprou Deus e o mundo para tentar ser campeão da Champions, cair para o mais tradicional, para o time que tem mais títulos, que nem sempre está gastando tanto dinheiro aí nos últimos anos, não tem as grandes estrelas, não tem o Messi, não tem o Cristiano Ronaldo, não tem o Mbappé, ou vai ter o Mbappé também, né? Vamos saber.
Mas
seria uma grande história.
É, pois é. É o que mais tem contra o que está buscando desesperadamente, está gastando dinheiro de onde nem tem. Bom, tem muito, né? Porque a galera que investe lá tem bastante. Mas está gastando dinheiro de tudo que é canto para tentar ter uma. E o Real Madrid já tem 13, então, assim, vamos combinar que existe um oceano inteiro de distância de história aí entre os dois clubes, mas também existe um tempo entre os dois muito grande, né? O PSG acabou de fazer 50 anos de história, enquanto o Real Madrid já tem mais de 120, vai fazer 120 anos agora de história, né? Então, é realmente uma discrepância muito grande entre essas duas equipes. E como a gente está relembrando aqui embaixo, está passando para vocês aqui, as datas dos confrontos não foram decididas ainda, elas vão ser feitas de maneira técnica, para isso não existe sorteio, é uma maneira técnica. E as datas disponíveis são 15, 16, 22 e 23 de fevereiro para os jogos de ida, ou seja, uma terça e uma quarta, outra terça e outra quarta, e 8, 9, 15 e 16 de março. Da mesma forma, terça e quarta, para nós sabermos aí quais são os confrontos e quem pega quem em qual dia nas competições. Bom, agora eu quero saber de vocês jogo a jogo. Vamos jogo a jogo para saber o placar. E eu vou, além de dizer, vocês vão ter que me dizer, obviamente, os placares do agregado, quanto vai ser na soma dos dois jogos, e eu vou dizer quem estava pegando quem nesse confronto anterior para o torcedor que está aqui também entender, porque, gente, é uma novidade mesmo, está sendo todo mundo pego de surpresa com o que aconteceu nesse sorteio da UEFA, é parte 2. Então, assim, você quer parte 3? Vai lá e dá um apoio para o Real Madrid, que vai fazer uma reclamação aí, com certeza.
Vê lá, hein, pô.
Já pensou? Aí você vai ter que almoçar correndo também, não é só tomar café não, Nathan. Vai ter que almoçar correndo. A tua carne assada, que nem a do Bayern aí?
Pô, eu gostaria de uma carne assada que nem do Bayern, macia essa carne assada do Bayern.
Mas vai ser complicado. Bom, o Red Bull Salzburg pegando o Bayern de Munique. Anteriormente, o Bayern de Munique estava pegando o Atlético de Madrid e o Salzburg estava pegando o Liverpool. Acho que dá para dizer que piorou, é porque o bicho continua feio, né? É que agora ele era feio, agora ele está horroroso. Está muito esquisito para o Salzburg. Mas para o Bayern de Munique, estava pegando o Atlético de Madrid, agora está pegando o Salzburg, acho que ficou gostosinho. Quanto vai ser esse jogo aí para você, o Lois, na soma dos resultados?
Na soma dos resultados, 5-0 para o Bayern de Munique.
Ixi!
Eu ia até falar mais, mas eu pensei, não vou exagerar, não vou...
Pô, os caras já fizeram 8 no Barcelona, pô. Você acha que não vão fazer 15 aí no...
Roberto, vamos lá. O Bayern de Munique só sofreu 3 gols nessa fase de grupos e fez mais de 20, 22. O Bayern de Munique é muito favorito. Então, o Salzburg, que é teoricamente o time mais fraco, a gente pode esperar 2 placares razoáveis de vitória para o Bayern de Munique. 5-0 pode até ser modesto da minha parte, vamos ver.
Tem essa possibilidade aí sim, eu vou concordar com você que tem essa possibilidade, está sendo modesto. Você que está vendo com a gente aqui, pode deixar o seu comentário aqui também na lateral, na página do chat, que a gente vai botar aqui também para acompanhar os comentários de vocês sobre cada um desses confrontos, começando com Salzburg e Bayern de Munique. Vai, Natan, fala aí para mim como é que vai ser essa sua carninha assada aí. Com cerveja. Olha, porque é o
com
Bayern.
Cerveja, e eu vou ser menos modesto, justamente porque a carne é bem macia. Eu vou de 8-1 no placar agregado. Acho que vai ser aquele estilo... Porque, assim, sinceramente, a gente... Quem está gravando aí pode botar isso daqui para frente e, se a gente tiver errado, a gente vai ter que pagar pelo nosso erro. Mas o Bayern já passou. A gente precisa saber justamente de quanto ele vencerá no agregado Salzburg. Então, eu acho que vai ser... Pelo menos um dos jogos, eu acho que vai ser de placar elástico. Por isso, eu vou de 8-1 para o Bayern de Munique.
E lá vem ele de novo. É o famoso. É cada dia. Eu estou espantado aqui com esse 1. O 1 é que me deixa espantado.
Mas sabe por quê? Quando o Bayern é aquilo lá, fez 4 gols, aí já tira o pé, não sei o quê. Até no 7-1 levaram o gol, pô. Não, sempre tem aquela coisa.
Vai ter gol do Oscar. No fim das contas.
Vai ter um golzinho do Oscar. A gente fala do Bayern da seleção alemã como se fosse a mesma coisa, porque no fundo é quase isso.
É praticamente a mesma coisa. Se o Salzburg quiser fazer esse golzinho, o Oscar está lá na China. Na China o pessoal está perdendo jogadores. Pode ir lá e contratar o Oscar para fazer esse golzinho aí. Já que é só em fevereiro, dá tempo de recondicionar o garoto. Bom, o segundo confronto é o Sporting contra o Manchester City. O Sporting antes estava enfrentando a Juventus e o Manchester City estava pegando o Villarreal. Acho que para o Manchester City mudou, mas nem tanto. Já para o Sporting a coisa ficou encrespada, vamos chamar assim, porque não pode falar palavrão aqui, mas ficou complicado. Qual a soma dos placares para você, Natan?
Assim, acho também que o City tem bastante superioridade aí com relação ao Sporting. Acho que a superioridade do City para o Sporting é até maior do que era para o Villarreal. Eu vou num placar aí de 4-1 no agregado, né? Não vou ser tão elástico assim quanto entre o Bayern e o Salzburg, mas acho que o City vai passar sem grandes problemas.
Até aí também os resultados de vocês no chat. Eu gosto, lógico, que o Natan tem pena do time mais fraco. Ele fala assim, faz um golzinho de honra para poder a torcida ter o que comemorar e tal. Vai
é
ser
porque quando o placar é agregado, sempre acaba rolando esse golzinho de honra, sempre tem essa coisa, né? O outro time vai lá para dar um gás no jogo e tal. Eu dou aquele descontinho, 4-1, acho que tá bom.
Olha, Carvalho tá botando que vai ser 5-1 pro City e o Fiel, o FXBiel, aliás, tá botando que vai ser 2-1 pro City. Fala aí, ô Lois.
Eu vou dar um passinho além do Natan. Eu acho que o placar agregado vai ser 4-2. Vou explicar por quê. O Manchester City, ele sofreu gol em todos os jogos da fase de grupos. Uhum. Se isso continuar, é mais um gol em cada confronto aí das oitavas de final. Então, a gente pode apostar num 4-2 ou... Eu diria 5-2. Vamos de 5-2 para o City.
Tá, então vou botar mais um aqui. 5-2 para o Manchester City. Segundo o Rodrigo Lois, em 2 jogos a gente vai ter 12 gols, hein? É importante ressaltar aqui que esses primeiros confrontos estão, estão um pouquinho mais desequilibrados do que os demais, né? Aí, seguindo a nossa tabela, o Falcão vai plugar de novo para a gente poder comparar, o Benfica pegando o Ajax. O Benfica, que anteriormente estava pegando o Real Madrid, e o Ajax estava pegando a Inter de Milão. Eu acho que, no fim das contas, sai todo mundo rindo, né? Todo mundo sai feliz aí e a sorte está lançada. Mas qual vai ser o placar agregado desse jogo aí para você, Lois?
Eu acho que o Ajax pode comemorar o fato de pegar o Benfica ao invés da Inter de Milão. Acho que é um adversário mais fácil. E o Benfica pode até achar que pegar o Ajax vai ser mais tranquilo do que o Real Madrid. Eu, sinceramente, eu não sei. Talvez pelo peso do histórico do Real Madrid, ok, isso é indiscutível. Mas a bola hoje do Ajax é... O futebol, o nível, tá muito alto. Tá, fez uma fase de grupos muito boa. Eu chutaria um placar agregado de 4-1 pro Ajax.
Ixi, aí o homem cai mesmo, hein?
Aí é 2-0. 2-0 num jogo e 2-1 em outro. Padrão.
É. Tá bom, é um placar justo, é honesto, vai. Tem que ver se o homem chega até lá. É. Natan, para você, como é que fica?
Eu vou ser mais modesto, acho que o Ajax vai enfrentar alguma dificuldade com o Benfica, no sentido de que o Ajax é um bom time, é um time muito jovem, mas eu acho que quando tem a carga emocional, né, do mata-mata, não sei se a superioridade vai se fazer valer tanto. O Jorge Jesus, se chegar lá, pode também traçar uma estratégia aí para tentar segurar essa garotada. Eu vou de 2-1 para o Ajax.
No somatório, só isso?
Só isso, vou ser econômico nesse confronto.
Pô, você veio gastando nos outros, economizou pra caramba nesse, pô.
Eu tô achando que o Ajax gastou muito os seus gols na fase de grupos. Tanto na outra live quanto nessa, eu botei o Ajax fazendo um pouquinho menos de gol.
É, aqui, pô. O Ajax fez gol a beça na primeira fase. Vou até pegar aqui o somatório de gols. Foram 20 gols pró contra só 5 gols sofridos do Ajax na primeira fase.
O Natan gastou muito nas carnes mais macias. Agora,
essa carne seca tá faltando. Tem que pegar um amolador ali para... virou um pouquinho de carne de pescoço, como está aí. Ó. Carne assada virou carne de pescoço. O próximo confronto, Chelsea e Lille. No confronto anterior, que foi o mesmo, né? Chelsea e Lille, vocês botaram, o Natan botou que ia ser 4-0 para o Chelsea em cima do Lille, no somatório. E o Lodge botou que ia ser 3-0 para o Chelsea. Mantém? Confirma?
Eu mantenho. Até porque, ó, esse aí eu nem botei golzinho de honra para o time que vai ser eliminado. E até porque essa carne assada estava tão boa, tão macia, que o Tuchel quis repetir e conseguiu. Rapaz, esse Thomas Tuchel é o grande vencedor do sorteio. O cara duas vezes conseguiu pegar um adversário mais fraco, mesmo sendo o segundo colocado no seu grupo.
Entre mortos e feridos, salvaram-se todos nesse caso do Chelsea aí. Para você, Lodge, continua também?
Não, vou botar mais um gol para o Chelsea. Vou botar 4-0.
Animou.
O Lille...
Empolgou.
O Lille estava revendo o grupo e os jogos do Lille. E aí, principalmente o momento no Lille no Campeonato Francês, né, que é uma competição maior. Os confrontos do Lille na Liga dos Campeões não foram tão complicados. Era o grupo teoricamente mais equilibrado por baixo, nivelado por baixo, e no campeonato francês o Lille vem muito mal. Eu acho que o Chelsea vai se recuperar aí desse momentinho ruim, recente, alguns jogos sem vencer, e acho que vai passar com grande tranquilidade.
Então os dois ficam com 4-0 para o Chelsea em cima do Lille. Gente, espera aí que já está chegando a hora de saber de PSG e Real Madrid. O que esses caras têm para falar de PSG e Real Madrid? É um jogo que está todo mundo esperando. A UEFA foi boazinha com a gente, deixou por último para a gente criar expectativa, deixar todo mundo aqui até mais tempo. Segura aí. O negócio está complicado, o Real Madrid está bravo. Vamos lá. O próximo confronto, Atlético de Madrid e Manchester United. O Atlético de Madrid, que antes estava pegando o Bayern de Munique, e o Manchester United, que estava pegando o PSG. Vocês já falaram que acham que vai passar o Manchester United. Mas e aí, qual vai ser o placar, Natan?
Rapaz, Manchester United vai vencer. Olha, difícil, hein? Eu vou de 2-1 para o United também. Acho que vai ser
Passou até o carro aqui agora anunciando.
É o que? É um carro novo?
É o tem um ferro velho que passa aqui na Zona Sul, que é espetacular. Tem música, característica e tudo. Vamos lá, Lodge.
Eu vou de 2-1 aí. Acho que esse United com o Ralf Rangnick, ele chega bem preparado para esse confronto, que vão ser duas escolas, né? o semionismo, o tcholismo, nessa coisa de ser mais defensivo, de ser muito efetivo quando chega ao ataque, de ser cirúrgico, contra o Ralf Rangnick e o Manchester United, que não sei se vai estar preparado a esse ponto, mas tem esse ideal com o Ralf, de ser aquele gegenpressing, né? Pressão na saída de bola, aquela coisa de perde e pressiona. Pode ser dois estilos muito diferentes se enfrentando, e aí cabe saber se o Atlético de Madrid vai se aproveitar desse estilo do United, de ser cirúrgico num contra-ataque, alguma coisa do tipo, ou se o United vai fazer valer a superioridade do seu elenco com peças mais decisivas, incluindo o Cristiano Ronaldo, que gostava de fazer gol no Atlético de Madrid. No Real Madrid, fez na Juventus, teve negócio de golaço, enfim. Uma das maiores atuações do Cristiano Ronaldo na Champions foi com a camisa da Juventus diante do Atlético de Madrid, uma virada, né? Eu acho que foi nas oitavas de final também, em 2018, não lembro agora, vou pesquisar, mas enfim, o pai vai fazer a diferença.
É, então, com o pai fazendo a diferença, o placar fica em...
2-1 para o Manchester United.
2-1 também.
Dois dele.
Que é isso, aí tá confiando no maior artilheiro, mas também tem confiar no maior artilheiro da história da competição, é uma confiança também que é justa, né? É honesta. Bom, o próximo confronto, a gente vai ter aí o Villarreal pegando a Juventus, o Villarreal que antes estava pegando o Manchester City e era carninha assada, como disse o Jorge Natan, e a Juventus estava pegando o Sporting de Portugal. Melhorou para um, talvez tenha piorado para outro, né? Melhorou muito para o Villarreal, para a Juventus pode ser que sim, pode ser que não, o mais provável é quem sabe, né? Como diz o poeta, mas é um confronto que talvez abra um pouquinho mais de possibilidade para o estilo de jogo da Juventus, ou não. A gente apontou aqui o Villarreal como passando na nossa aposta, porque eu fiz lá o voto que o Villarreal passaria.
Diga. Deixa eu só abrir um parêntese para fechar ali a questão do United, do Cristiano Ronaldo. A maior vítima do Cristiano Ronaldo na sua carreira até 2019 foi o Atlético de Madrid, que levou 23 gols do Cristiano na sua trajetória na Espanha. Desculpa, era o Sevilla com 27. Depois vinha o Getafe com 23 e o Atlético de Madrid levou 22 gols do Cristiano Ronaldo até 2019. E lá em 2019 o Cristiano ainda fez 3, hat-trick, classificou lá a Juventus, né, virada, jogando Juventus para as quartas de final lá da Champions. Então, expectativa muito grande para que Cristiano Ronaldo, de novo, brilhante essa coisa, e de repente até sobe atrás de Cristiano.
Não é à toa que o homem está aí no quadro atrás de você aí, nosso glorioso Cristiano Ronaldo. Mas vamos lá, Villarreal e Juventus. Qual vai ser o placar desse jogo aí, Lois?
Eu acho que o Villarreal vai passar com o placar agregado de 2-1. Eu acho que consegue vencer, né, Madrigal 1-0, aquela vitória suada, e depois lá em Turim ficar no empate 1-1 e passar dessa forma. Eu acho que vai ser uma coisa bem apertada, vai conseguir uma vitória na ida e depois segurar depois na volta.
Então, repete para mim, por favor, o placar.
2-1 para o Villarreal contra a Juventus. Placar agregado.
Ô, Natan, vou te pedir para repetir a informação que você tinha passado antes do Cristiano Ronaldo, os números dele contra o Atlético de Madrid, que deu uma picotada na internet. Todo mundo entende que acontece mesmo. Mas repete aí para a gente, por favor, os números do pai contra o Atlético de Madrid.
Foi o peso dos dados desses números que fizeram aqui, né? Fez a minha internet dar uma travada.
Caiu a internet.
O Cristiano Ronaldo tem na carreira aí. Pois é, exatamente. Tem 3 grandes vítimas na carreira. O Sevilla era o maior até 2019, 27 gols. O Getafe, ele fez 23 gols contra o Getafe. Em terceiro nesse ranking, vinha o Atlético de Madrid, que foram 22 gols do Cristiano até 2019, quando ele reencontrou já com a camisa da Juventus e fez nada menos do que um hat-trick no jogo de volta aí, classificou a Juventus para as quartas de final, lá naquela Champions 18-19. Enfim, a expectativa é muito grande para que, de repente, o Atlético até suba nesse ranking de maiores vítimas aí. E eu acho que o Cristiano Ronaldo vai cravar aí contra o Atlético, porque está acostumado a fazer isso. Fez com o Real, fez com a Juventus, por que não fará com o Manchester United?
São as suas possibilidades. Agora, Villarreal e Juventus é o tópico. O Loi já falou aqui que vai dar 2-1 para o Villarreal na soma dos confrontos. E para você, como é que vai ser?
Eu vou de 1-0 Juventus. Vou ser bem econômico nesse mesmo. 0-0 num jogo, 1-0 no outro. Tudo resolvido aí a favor da Juventus.
Então, na Juventus Arena, dá 1-0 lá para a Juventus e no Estádio de La Cerâmica, 0-0. Beleza.
É isso.
Bom, eu, como tinha dito que achava que passaria o Villarreal, vou no palpite do Lois, eu acho, com 2-1. Porque esse daqui, vamos combinar, né? Não é um jogo de muitos gols, que a gente espera muitos gols, né? Tanto jamais. O ataque de Juventus quanto o do Villarreal tem lá as suas peças legais que você olha e fala, pô, esse jogador é bom, Paco Alcácer, Gerard Moreno, Dybala, enfim, Morata, tem que falar Chiesa. Do Morata, não tem jeito, Chiesa que tem feito seus gols, mas deixa a desejar um pouquinho em relação aos demais. Inter de Milão e Liverpool. A Inter de Milão anteriormente estava pegando o Ajax e o Liverpool estava pegando o Salzburg. Virou um pouquinho de carne de pescoço a mais para os dois, né? A carne assada que o Liverpool tinha ficou dura. Deixou passar, ficou dura, está queimada. E agora, como é que fica esse confronto para você aí, Nathan?
Assim, o Liverpool ia pegar a carne assada bem macia, que foi para o Bayern de Munique, mas bem que já estava garantida a classificação do Liverpool, podíamos ver assim, né? Agora não está garantida, mas o Liverpool chega com favorito. Pega um time que também é campeão europeu, um time tradicional, é atual campeão italiano, enquanto o Liverpool não conseguiu vencer a Premier League, mas é um time melhor hoje. O Liverpool tem mais peças, é mais consistente, tem o melhor trabalho, enquanto a Inter de Milão tem um técnico novo. Enfim, o Liverpool, para mim, tem algum favoritismo, um favoritismo relevante. Eu vou de 3-1 Liverpool, no agregado.
3-1 Liverpool. Então, vou botar aqui que o Liverpool leva por 3-1. Ô, Lois, eu fiquei numa dúvida aqui. Eu anotei que você tinha posto 2-1 para o Manchester United em cima do Atlético de Madrid. Eu errei? Você deu o palpite? Era esse? Não era?
Eu não lembrei de ter dado, não. Não lembro de ter dado esse palpite, não. Eu acho que o United vai conseguir fazer gol no Wanda Metropolitano e também em casa. Mas eu acho que esse jogo ele vai ser decidido na prorrogação. Eu acho que esse jogo não acaba nos 180 minutos. Eu acho que o United passa.
É específico.
Não, eu acho que vai ser 2-2 no tempo normal, né? Os 180 minutos, e acho que o United faz mais um gol em Old Trafford. Eu acho que vai ser por aí.
E então, Cristiano Ronaldo, prorrogação e Atlético de Madrid, vocês lembram o que aconteceu em 2014, né?
Tem história. Eu botei aqui 3-2 para o Manchester United com estrelinha, porque é a prorrogação aí que o Cristiano Ronaldo vai fazer o gol da...
Ah, Paulo. Moleque, é isso. Então
já deixou desse jeito aí. Mas Inter e Liverpool, Lois, como é que você acha que vai ficar?
Eu acho que o Liverpool passa com uma certa tranquilidade. Como o Nathan falou, essa Inter não é a mesma da temporada passada, apesar de estar na liderança do campeonato italiano. É um trabalho novo versus um trabalho já muito consolidado. O Salah está jogando demais, como eu falei antes, está jogando muito. O Firmino agora está voltando a treinar, vai voltar a jogar. Ele ficou um tempo machucado. Acho que o Liverpool também já não está tendo os problemas que eles tiveram na temporada passada de lesão na defesa. Isso eu não vejo mais acontecendo tanto, como foi na temporada passada, que isso foi um caos. Então, eu acho que o Liverpool vai passar com uma certa tranquilidade. Eu colocaria 4-1 agregado.
Então temos aí o 4-1 no agregado, uma pancadinha que a Inter de Milão vai levar nesse confronto. E agora para tudo. Esquece, para tudo que vocês estão fazendo, liga para a tua avó, liga para o teu pai, liga para o amigo, liga para todo mundo e fala, bota lá, porque agora eles vão falar do maior confronto dessa Champions League até as oitavas de final, verdade seja dito. Apesar do PSG já ter pego o Manchester City na fase de grupos,
pegar
o Real Madrid tem um peso maior. É diferente, a coisa é diferente. PSG contra Real Madrid o confronto que vai definir a vida dos dois, não só quem passa, mas o placar desse jogo. O PSG, que antes estava pegando o Manchester United, e o Real Madrid, que vai chiar até 2028, que pegava o Benfica e agora pega o PSG. Amigos, além de falar o placar do confronto, eu acho que esse é um jogo que vale a gente destrinchar bem as possibilidades, características, os dois times como chegam, porque é o jogo. O PSG, que na última partida que fez contra o Mônaco, atuou com Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Diallo e Bernat, Wijnaldum, Verratti, Gueye, Di Maria, Messi, Mbappé, deixando claro que não tinha o Neymar, Sérgio Ramos também não está jogando ainda. No lugar do Gueye, provavelmente jogaria um Paredes, às vezes um Draxler, não sei, também ter jogado pouco. Chances para o Di Maria, talvez, não sei, também não joga tanto lá. E o Real Madrid, que normalmente joga com Courtois, Carvajal ou Lucas Vázquez, depende da condição que está o Carvajal. Éder Militão e Alaba, com o Mendy do lado esquerdo, Casemiro, Toni Kroos, o Modric, e aí de vez em quando entra o Valverde ou o Camavinga, dependendo da condição do Kroos também, que está se lesionando bastante. E no ataque, com o Vinícius Júnior, que está comendo a bola, Benzema, e na última partida jogou o Asensio, que inclusive fez gol. O que dizer desse confronto de 13 títulos da Champions League? Todos do Real Madrid, é verdade. Mas é um confronto de 13 títulos da Champions League. O que dizer desse confronto, gente?
Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer, ou na verdade pensar, é em quais condições que o Neymar vai chegar para esse jogo. O Neymar está machucado, sofreu um problema nos ligamentos do tornozelo no fim de novembro. Expectativa do PSG é que ele volte lá para meados de janeiro. Então ele deve ter entre 4 jogos, se não me engano, 4 ou 5 jogos até esse primeiro confronto contra o Real Madrid. Eu acho que essa é a primeira coisa mais importante, porque a gente está falando de Neymar. Não faz uma brilhante temporada? Não faz, mas é um dos 3 jogadores diferenciados do PSG. Não sei quem vai agarrar, se vai ser o Donnarumma ou o Navas, essa é uma discussão que o PSG vem fazendo nessa temporada. Eu acho que o Donnarumma ele vai assumir, até lá o Donnarumma vai assumir a condição titular. Eu acho que isso vai ficar mais claro lá para meados de fevereiro. E o outro aspecto que eu sinceramente eu acho é em que circunstâncias de possíveis lesões a gente vai ter até lá. Mas eu aposto no Real Madrid nesse confronto. Acho que o Real Madrid vai conseguir garantir um empate no Parque dos Príncipes e depois vencer em casa.
A gente tem que botar aqui na balança que é um confronto que eu vou te contar. Vai dar gosto de ver. Mas quanto vai ser? Você falou que vai passar jogando em casa e depois conseguir um empate. De quanto?
Eu acho que o placar agregado vai ser 2-1. 1-1 no Parque dos Príncipes e 1-0 suado lá em Madrid.
Vai ser emoção até o fim. Realmente, essa aí vai ser boa de ver. Já vou botar aqui um gol do Vinícius Júnior e um do Benzema, só para ficar muito diferente do que costuma acontecer. E do lado do PSG, do Mbappé, se ainda estiver no PSG, senão a gente bota do Neymar, que também gosta de fazer um golzinho. O Messi vai dar assistência. Vai, Natan, como é que vai ser esse confronto para você, cara?
Eu acho que vai pesar muito a questão física do Neymar, o Lodge comentou, né? Ele deve voltar a jogar ou treinar no final de janeiro. Então, também não sei, dado o histórico recente de lesões dele e pós-lesões, o PSG costuma botar o Neymar num bibelô ali, né? Bota dentro de uma redoma, não usa tanto. Então, não sei se ele chega com tantos jogos assim para enfrentar o Real Madrid. Mas também a questão do Mbappé, que a gente já comentou sobre uma possível saída até para o próprio Real Madrid, muda muito a preparação do PSG para esse jogo. Enquanto o Real Madrid, eu vejo uma preparação mais tranquila, um voo mais de cruzeiro, né? O Real Madrid tem como trunfo hoje 2 dos melhores jogadores do mundo hoje. Sim, não é exagero dizer que Vinícius Júnior e Benzema hoje estão no top 5, pelo menos no mínimo top 10 de jogadores do mundo nessa temporada. Chega também com O título espanhol também dá para se dizer encaminhado, muito pela irregularidade dos adversários, como o Atlético de Madrid, e os outros você não vê tanta força, porque o Barcelona ficou muito para trás, está conseguindo nem brigar na Champions, pela vaga na Champions. Enfim, o Real Madrid pode chegar em janeiro, metade de janeiro, começo de fevereiro, focadíssimo para enfrentar o PSG no maior confronto dessas oitavas de final, na minha opinião. Eu acho que o Real Madrid é favorito, sim. Agora, tem mais jogadores do outro lado para com uma atuação desequilibrar. O Real tem o Vinícius e o Benzema jogando muita bola, mas eu acho que o Messi, no seu dia melhor, é melhor do que o Benzema, é melhor do que o Vinícius. O Mbappé, no seu dia melhor, é melhor que o Benzema e que o Vinícius, assim como o Neymar também. Então, se os três tiverem um bom dia, mesmo que o Real Madrid tenha uma boa atuação, é difícil segurar. Dado tudo isso, não vou ficar em cima do muro, vou botar 4-2 para o Real Madrid nesse placar agregado. Acho que vão ser dois jogos abertos aí, e vai prevalecer esse trabalho de mais longo prazo, essa preparação mais tranquila a favor do Real Madrid, que eu confesso que também vou torcer para o Real nesse confronto. Torcer para o mais tradicional, essa coisa aí do time 13 vezes campeão da Champions, eu vou estar na torcida, muito pelo Vini Júnior também. Acho que se ele brilhar nesse confronto, pode ser para, não que ele não esteja consolidado com essa temporada, mas pode ser para falar, ó, eu sou o Vinícius Júnior do Real Madrid, não preciso de Mbappé, não preciso de ninguém, aqui a gente resolve.
É isso. E agora, a grande questão é, eu sei que você vai ficar chateado comigo, mas o Messi, quando está no melhor dia, ele é melhor até que o Cristiano, né? Então, assim...
Sim.
Sei que você vai ficar chateado comigo.
Como algumas pessoas gostam de falar, né?
Não, aí não se compara. Bom, e nesse caso agora, antes da gente encerrar, se o Mbappé estava valendo 200 para o Real Madrid comprar, com esse confronto sorteado, menos de 400 o Real Madrid não compra. Ou vai esperar de graça no final do ano, ou seja o famoso, seja o que Deus quiser.
Alguns meses, alguns anos, agora eu não lembro, tudo vai se confundindo, rolou uma possibilidade de troca, Vini Júnior para o Mbappé. E o Florentino falou, Vini Júnior é inegociável, agora deve ser ainda mais. Mas o PSG se for malando, vocês querem o Mbappé? Então me dá o Vinícius aqui.
Vai agora, amigos. Se preparem, porque as cartas estão na mesa. Eu quero agradecer demais a participação de vocês dois, Jorge Natan, Rodrigo Loz. Bom, agradecendo a todo mundo, então, que esteve com a gente aqui no Gringolândia, edição 140. Semana que vem tem mais bate-papo, tem mais informação sobre futebol internacional. E esse Gringolândia, o nosso podcast Gringolândia, que fala de futebol internacional demais para vocês aqui, tem a edição do Daniel Falcão, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Até a próxima.